Está agora neste Jornal das Sete João Anos, do Observatório de Segurança e Defesa das Sedes. Muito bom dia, João Anos. O que é que pode sair desta reunião do Conselho de Defesa Nacional?
Muito bom dia, Carlos Jorge Carvalho. Bom dia a todos os telespectadores. De facto, esta reunião é antecipada e é antecipada no momento em que Portugal, enquanto membro da União Europeia e membro da NATO, tem necessidade de fazer um encontro entre aquilo que são os principais dirigentes políticos, seja ao nível da presença do Presidente da República, do Sr. Primeiro-Ministro e de Ministros de Estado, com algum stake ligado à segurança e defesa, e também aquilo que são as principais cúpulas militares do país. Este órgão de aconselhamento do Sr. Presidente da República, nesta reunião, seguramente irá analisar dois aspectos. Naturalmente, aquilo que são as consequências possíveis e perspectivas consequências possíveis desta escalada de conflito entre o Israel e o Irão, sobretudo, e também num contexto em que parte um navio português, a fragata Bartolomeu Dias, para uma missão no Mediterrâneo de apoio ao grupo de porta-aviões Charles de Gaulle. Portanto, é uma missão integrada com outras forças europeias, também no âmbito de uma missão NATO, e que obriga a uma especial preocupação para o aprontamento dessa força e que também perspectiva o seguinte, que é quais é que são as opções de Portugal, e isso será, do meu ponto de vista, o terceiro ponto que seguramente será discutido, quais é que são as opções de Portugal, as opções estratégicas de Portugal que estão à disposição do Estado português naquilo que são a priorização dos seus investimentos face às lições aprendidas daquilo que têm sido os vários conflitos, tanto na Ucrânia como em Gaza, e agora esta situação no Irão, que é bastante preocupante, e também aquilo que será a necessidade que está identificada e foi timidamente discutida na campanha eleitoral por alguns partidos políticos de aumentar o investimento na defesa, na valorização das Forças Armadas e, sobretudo, cumprirmos com a meta de investimento de 2% do PIB estabelecida pela NATO, na qual Portugal está ainda muito longe de atingir essa meta.
E, portanto, essa posição pode ser reforçada na reunião desta tarde?
Bem, nós não estamos propriamente num tempo para nos sentirmos demasiado inibidos e demasiado incapazes de prosseguir aquilo que é uma das principais missões do Estado, que é defender os seus cidadãos e defender os interesses dos cidadãos e do Estado em Portugal e além fronteiras. E a defesa dos interesses do Estado português, de todos os cidadãos, passa também por um braço da política externa, que é a capacidade de Portugal participar em missões militares no estrangeiro e ter essa capacidade. Ora, nós, para dar aqui um exemplo, nós, ao projetarmos uma fragata com uma capacidade de defesa antiaérea, como é o caso da fragata Bartolomeu Dias, estamos a enviar uma das nossas principais capacidades militares, uma plataforma de combate como é a Bartolomeu Dias, com cerca de quase 140 militares portugueses, para uma zona onde pode haver um conflito na qual esta embarcação tenha que estar envolvida. E, portanto, é uma altura em que, eventualmente, o poder político em Portugal possa querer evoluir um pouco mais daquela postura que o Sr. Presidente da República, há uns anos atrás, descreveu tão bem, que foi pacíficos, mas não indefesos. E, uma vez que a ordem liberal à qual Portugal pertence no seio da União Europeia e da NATO e que conta com a União Europeia e a NATO para cultivar o seu desenvolvimento económico, social, político e também para a sua defesa, Portugal também tem que assumir as suas responsabilidades no âmbito das relações internacionais deste bloco ao qual pertencemos, participando também ativamente, sendo um contribuidor para a defesa coletiva dos países da União Europeia, da NATO e também dos aliados da NATO, que não pertencendo também são países muito importantes para a NATO, como a Ucrânia, e sermos um contribuidor líquido para essa capacidade de defesa. Nós vimos agora, nesta situação do Irão, também a importância da dissuasão. E Portugal tem que estar atento a essa situação. Não estamos à espera, nenhum cidadão português está à espera que Portugal, só por si, seja capaz de atingir dissuasão contra a dissuasão militar, contra qualquer país de grande dimensão, a leste ou na Ásia, que tenha intenções sobre o Bloco Europeu, mas todos esperamos que Portugal tenha uma capacidade na sua defesa nacional para contribuir e para se prestigiar no âmbito das ações de dissuasão que são necessárias, porque, como vimos, o Irão, ao ter demonstrado, porque há quem diga que o ataque foi completamente falhado, mas não foi, ao ter demonstrado que foi capaz de atingir a base militar de onde saíram ataques contra as suas instalações consulares em Damasco, enviou um sinal também muito importante ao Ocidente, que foi e sobretudo a Israel, que foi a sua capacidade de atingir os alvos que pretende, quando pretende. E isso estabelece uma certa dissuasão. Ora, Portugal deve fazer parte da dissuasão ao nível europeu e da dissuasão ao nível da NATO, contra a integridade territorial dos países que são nossos aliados e contra os interesses e contra aqueles que ameaçam os interesses de países aliados de Portugal. E dessa forma, e é nesse contexto que, do meu ponto de vista, Portugal tem aqui uma via pela política externa, uma via do prestígio das Forças Armadas, que passa pela valorização dos seus quadros, pela alteração do quadro de forças que temos para aquilo que é a guerra do futuro, e portanto para transformarmos as Forças Armadas numas Forças Armadas no futuro, não apenas para manter aquilo que está, as coisas como estão neste momento, e sobretudo termos aqui uma grande consciência de que toda a economia, todo o desenvolvimento económico e social que Portugal tem assistido nos últimos 40, 45 anos, depende de uma coisa, da paz. E a paz também se estabelece contra aqueles que são inimigos da paz através da dissuasão.
A dissuasão.
Portugal tem que ser capaz de contribuir para isso.